quartas-feiras, a opinião na Manhã TSF tem a assinatura de Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Estamos exatamente a um mês do Natal. As discussões por estes dias não são, como é habitual, tanto sobre prendas e decorações, mas sim sobre a existência do Natal 2020, concretamente como festa coletiva.
Exato, nós começámos por ouvir a questão levantada logo no início de outubro, ainda parecia muito distante um cenário em que a questão se colocasse. Ouvimos o Presidente da República dizer que se fosse preciso repensar o Natal, teria de se fazer essa revisão da forma de celebrar, e desde então essa tem sido a grande questão que está no discurso público e nas decisões políticas. Ontem soube-se que o Centro Europeu de Controlo de Doenças lançou um alerta em que estima que se os países que nestes 2 meses, outubro e novembro, têm estado com restrições, as levantarem a 21 de dezembro, isso será o suficiente para que os internamentos hospitalares aumentem logo na primeira semana de janeiro. Há, portanto, uma grande pressão política em relação a esta questão das medidas a tomar no Natal, e alguns países já foram definindo aquilo que vão fazer. Espanha, por exemplo, quer limitar as reuniões familiares a um máximo de 6 pessoas e também definiu uma hora limite para as festas ou celebrações familiares que possam acontecer, já que terá um recolher noturno entre a 1 e as 6 da manhã, tanto no Natal como no Ano Novo. A Alemanha também está a analisar várias propostas em cima da mesa. Uma delas será considerar no máximo 10 pessoas, mas há outras hipóteses, como por exemplo uma quarentena voluntária nos dias que antecedem o Natal, para facilitar, no fundo, evitar uma propagação e permitir que haja uma quebra de cadeias de transmissão. Há, portanto, uma série de medidas que vão sendo conhecidas e ajustadas em relação ao Natal. É muito difícil, nesta altura, sabermos como é que vamos estar daqui a um mês, porque não só a evolução da pandemia faz com que aquilo que dizemos hoje possa estar desatualizado daqui a 15 dias, como o próprio Primeiro-Ministro tem sido muito cauteloso a evitar, a antecipar medidas para o que vai ser o período de Natal. Além disso, nós todos sabemos que basta termos um pouco de consciência social para sabermos que muitas famílias não vão ter razão para celebrar, seja por questões de saúde ou porque perderam o emprego num ano que está a ser catastrófico do ponto de vista económico. E, portanto, sabemos que socialmente e economicamente o Natal já está perdido. É uma questão que não se coloca. Portanto, eu diria que nos resta uma perspectiva muito pessoal e muito íntima em relação à celebração.
E se reduzirmos a discussão a esse universo familiar de cada um, então estamos este ano sujeitos também a escolhas e, acima de tudo, a apelos à responsabilidade.
Eu acho que é muito aí que devemos colocar a tónica, embora não sou inconsciente. Todos percebemos que vamos estar em estado de emergência e será inevitável que haja restrições, que haja um fundo de restrições para evitar o descontrole da pandemia. Agora, acho que há uma grande diferença entre os níveis de medidas que podem ser tomadas. António Costa, ainda antes de começarmos a enfrentar esta segunda vaga, foi muito perentório quando fez uma declaração em que prometeu que não iria separar famílias como na Páscoa. É claro, podemos sempre dizer que as circunstâncias se alteraram, que a qualquer momento estamos com o risco de total colapso do Serviço Nacional de Saúde e, nesta altura, não podemos amarrar ninguém a este tipo de declarações. Mas eu acredito, ainda assim, que há uma fronteira que deve ser bem ponderada, porque se é admissível que sejam tomadas medidas que impeçam aglomerados e que impeçam festas e grupos numerosos, não só admissível, como totalmente necessário, já me parece muito mais discutível se o Governo vier a tomar medidas que impeçam, por exemplo, deslocações entre concelhos, ou se for demasiado restritivo a definir um número de pessoas, impedindo por completo contactos entre pais e filhos ou entre avós e netos. Esta semana, Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde, teve uma declaração exatamente no sentido de os portugueses assumirem esta responsabilidade de travarem o vírus, em que disse que está nas nossas mãos decidir com quem nos encontramos presencialmente. E esta é uma declaração que é um apelo à responsabilidade, mas é também uma afirmação que coloca nas pessoas uma certa... A responsabilidade vem sempre lado a lado com a liberdade. Nós temos, de facto, a responsabilidade, mas também a liberdade de, conhecendo os riscos, saber quais é que são aqueles que valem a pena. E numa altura em que passámos um ano completamente atípico, muito pesado do ponto de vista social e mental, passámos a Páscoa completamente isolados, há idosos que não têm estado com as famílias há muito tempo, que não estiveram com os netos no verão, ao contrário do que era habitual. Começa a haver um peso avassalador da solidão, que é de considerar, e todos os estudos que avaliam a saúde mental e o impacto que tudo isto tem na saúde mental são muito sérios na avaliação que fazem do risco, porque é também um risco pesado sobre a saúde. Portanto, nesta altura não se trata apenas de perceber se há cansaço ou se é impopular tomar medidas muito duras. Penso que é preciso avaliar um impacto muito concreto do ponto de vista emocional e mental de medidas excessivas, e acho que é preciso efetivamente respeitar que nestas vivências há escolhas muito íntimas que devem continuar a pertencer às famílias.
Inês Cardoso, a opinião na manhã TSF, às quartas-feiras.